Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, como é que vai?
Eu estou bem, esse é o programa número 197. E se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for um desses iniciantes no mundo da informática, estiver apanhando do seu computador, por favor, nos mande um e-mail.
Isso, e o e-mail deve ser mandado para o seguinte endereço, é o info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, no assunto, além de colocar o assunto, olha, eu tenho dúvidas a respeito disso ou daquilo, você, por favor, escreva Plug Eldorado. Plug Eldorado é a senha para saber que você não é spam e, portanto, você não será sumariamente eliminado de nossa caixa postal.
Exato. Não seja sumariamente eliminado. Escreva Plug Eldorado no campo assunto. Tá certo? Então é isso aí, gente. Se você então tiver dúvidas, você pode mandar para esse endereço. Se você tiver dicas, vários dos nossos ouvintes nos mandam dicas bastante interessantes, às vezes de sites legais, assim, que vale a pena dar uma visitada, sites alguns úteis, outros apenas divertidos, né, Pierluigi? Mas, de qualquer forma, dicas, respostas, se você quiser, às vezes, ajudar a gente a responder alguma dúvida que ficou no ar, usa esse canal, é o nosso canal de comunicação oficial, né? O info@radioeldorado.com.br.
O Marcos Fernandes de Carvalho, de São Paulo, ele diz o seguinte: em certas ocasiões, a minha tecla Backspace não funciona navegando na internet. O que será isso e como resolver? Precisa ver se a tecla Backspace do teclado mesmo, ou ele está se referindo àquele botão,
ao botão
Backspace
que volta
do navegador que volta para a página original.
Né? Então vamos lá. Primeiro, a tecla Backspace do teclado não necessariamente deve funcionar em qualquer situação, tá? A tecla Backspace, normalmente, ela funciona numa situação de digitação de textos. Então, se você, por exemplo, entrou num site da internet, e aí você vai informar, por exemplo, num daqueles campos de busca do site, tipo Google, né? Vai informar a palavra-chave ou conjunto de palavras que você quer que seja pesquisada pelo Google. E aí você errou uma letrinha, e aí você, durante a digitação, dá o backspace, aí normalmente ela tem que funcionar, tá? Fora situações como essa, digitação, basicamente, o backspace perde função na internet, tá? Ele realmente não funciona. Agora, se você estiver se referindo não à tecla, eu acredito que você esteja se referindo à tecla, porque no seu e-mail você menciona a tecla backspace, não o botão, né? Mas se você estivesse se referindo, como disse o Pierluigi, ao botão backspace que existe, ou melhor, botão back, de voltar, que existe normalmente nos programas de navegação pela internet, aí ele funciona até o ponto em que ele memorizou a volta, né? Quer dizer, se você clica no botão voltar, ele volta para a página anterior. Se clicar mais uma vez lá, ele volta para a anterior ainda, até que, obviamente, ele chegue na primeira.
Na primeira página, ele não volta mais.
Na primeira que você visitou.
Agora, ele tem mais uma dúvida, o Marcos. Ele diz o seguinte: comprei um mouse ótico, da marca aqui, tá, com fio.
Com fio.
Tá. E meu PC não reconheceu, a seta não se move.
Tá.
Tem o Windows XP Pro, o que seria isso e como resolver? Bom, uma das soluções é entrar no iniciar, painel de controle, ir lá ver se o mouse está ativado ou não, né?
Eu acredito que ou não esteja ativado ou que você esteja conectando esse mouse. Eu imagino, por se tratar de um mouse ótico com fio, que o fio seja uma porta USB, tá? Porque se for uma porta USB, ele teoricamente deveria ser automaticamente reconhecido, ainda mais que você tem uma versão do Windows XP. Então o Windows XP deveria reconhecer normalmente qualquer dispositivo conectado a uma porta USB. Mas pode ser também, eu já vi por aí, mouses com fio ópticos que se conectam àquele conector DIN, né, o normal, aquele conectorzinho, acho que normalmente roxo. Acho que o teclado é roxo e o mouse é verde, o padrão que eles usam lá. Ou vice-versa, não lembro exatamente.
Eu tô tentando
lembrar. Dessas duas cores, tá? Se for um mouse com fio ótico que se conecta como um mouse comum, né, com aquele conectorzinho redondinho, DIN, do formato mini DIN, aí provavelmente, para que ele seja reconhecido pelo sistema, ele deve ser instalado. Deve ser instalado um driver para que ele seja reconhecido, tá? Como você comprou esse mouse ótico, eu acredito que juntamente com o mouse, se ele for desse tipo com fio, com conector tipo mini DIN, deva ter vindo também um software, né, de instalação do driver que permite a identificação do mouse. Tá? Agora, se não veio, volte na loja, você comprou há pouco tempo, volte lá e fala, olha, esse negócio aqui não funciona, pelo menos no meu computador não.
Será que o Windows não reconheceria naquele instalar hardware, instalar e remover hardware, ele colocar lá mouse?
É provável, dependendo do modelo, da marca, pode ser que ele tenha até o próprio Windows, o driver adequado para esse mouse. Tá? De qualquer forma, se for USB, nada precisa ser feito, você conecta, teoricamente... Às vezes até conecta com o Windows ligado. Você não precisa nem iniciar com o mouse ali conectado. Se você pega e tira tira o mouse do Windows, liga. E durante o processo você conecta, né, ou mesmo depois que o Windows já tiver sido carregado, você conecta. Se o mouse for porta USB, imediatamente já aparece o cursor na tela e ele já está funcionando, normalmente. Agora, o problema é que eu acredito, para você estar enfrentando esse tipo de problema, Marcos, se tratar de um mouse que não seja com conector USB, seja
aquele
com conector
DIN,
mini DIN.
Aquele redondinho, né?
Uhum.
Bom, Tarcísio, temos aqui um outro e-mail do Bergamini. Eu vou ler porque acho que é interessante e é bom que todo mundo ouça a opinião do Bergamini, que no fundo também é a nossa. Diz ele, sempre que possível procuro acompanhar as edições semanais do Plug Eldorado, programa de bom nível técnico, com alegres pitadas de bom humor do professor Tarcísio Pierluigi. Muito interessante, pois sempre alguma novidade é apresentada, o que comprova que o conhecimento de qualquer matéria é dinâmico e infinito. Realmente, é infinito, quer dizer, não dá para saber tudo.
Não dá mesmo. Por isso que a gente sempre fala, se você mandar sua dúvida e a gente não souber responder, e muitas vezes a gente não sabe mesmo, nós lançamos do ar
e alguém
e sempre aparece algum ouvinte que sabe responder.
Agora, em diferentes oportunidades, eu vi os senhores chamar a atenção dos gravíssimos erros de português cometidos pelos internautas. De fato, basta entrar em qualquer site e, ao se ler comentários sobre os mais variados temas, depara-se com incríveis aberrações, com palavras erradas, sem qualquer concordância gramatical. Aparentemente, os maiores absurdos são cometidos por jovens, que muito cedo aprendem a lidar com computadores e param por aí. Demonstram ser completamente ignorantes, sem qualquer preocupação cultural.
Exato.
Fico pensando como é que essa gente consegue se empregar no mercado de trabalho cada vez mais exigente. Bom, o Bergamini não consegue.
Se ele tentar ser um surfista, né? Aí tudo bem, porque os surfistas normalmente só com as vogais...
Já se comunicam.
Às vezes é o surfista que está querendo que o pessoalzinho em volta pare de fazer barulho. Normalmente o que ele fala? Ele fala, ó, né? Vogais ele já passa o recado dele.
E diz o Bergamini que continua, na internet é uma terra de ninguém, embora seja uma importante ferramenta de trabalho e culturalmente também um grande depósito de lixo. Sugiro aos ilustres mestres que, se assim concordarem, continuarem dando os bons puxões de orelha nos jovens brasileiros que não gostam de estudar.
Olha, isso a gente é o que mais faz, né?
A gente vive fazendo, viu, Bergamini? Agora, de qualquer forma, um conselho genérico para não receber puxão de orelha dos professores. Quero que fique bem claro aqui que nem o Tarcísio nem eu somos radialistas, nós somos professores. Quer dizer, a nossa profissão mesmo está em sala de aula. Nós estamos aqui na frente do microfone porque a gente sente que é útil também aqui na frente do microfone.
Pergunte, você leu isso aqui? O e-mail da Adalgisa, aliás. Eu não sei responder não, mas que de repente alguém sabe. Esse aqui, ó, da página 11, diz assim, meu nome é Adalgisa, ouço o seu programa sempre que posso, Gostaria da sua ajuda ou dos seus ouvintes. Eu imagino que ela vai ter que contar mesmo com a ajuda dos ouvintes. Ouvi dizer que existe um site de um vereador ou deputado, não sabe bem dizer ela, que está elaborando um projeto de lei sobre programação de TV a cabo com relação aos pacotes que nos são oferecidos, aliás, impostos por eles. Nesse projeto, nós é que escolheríamos de acordo com o nosso gosto, pois a maioria das vezes eles nos impõem canais que não assistimos e pagamos bem caro por eles, quando não tiram canais que faziam parte do nosso pacote e não colocam outros, né, para não mencionar isso também.
Se alguém souber então quem é esse deputado...
É a dúvida da Dalgisa. Ela quer saber se tem algum site de algum deputado ou vereador, não sabe exatamente dizer ela, sobre um projeto de lei que regulamentaria esses pacotes de programação oferecidos por TV a cabo. Eu não conheço, por isso nós estamos simplesmente lançando no ar.
Agora, voltando um instante aos erros de português, um conselho que eu dou para as pessoas que mandam e-mail, inclusive de forma profissional, onde um erro de ortografia pode até pesar no emprego, né?
Oh, com certeza.
Com certeza. Então, o conselho que eu dou qual que é? Não escreva o e-mail diretamente no corpo do e-mail. Escreva o e-mail no Word, no editor de texto, desses que tem o corretor automático.
WordPad, ou no Write, se você estiver usando o BR Office.
O ideal seria se fosse um desses suficientemente sofisticados para ter um corretor ortográfico.
Exato.
Ele vai te avisar de todos os erros, ou quase todos os erros que você cometeu. Aí o que você faz? Você faz uma bela revisão, corrige, e aí você dá o famoso selecionar tudo, cortar, e colar, e aí você cola no corpo do e-mail. Aí você tem menos probabilidade de mandar ou erros ortográficos, cometidos por não saber como se escreve a palavra, ou aqueles famosos erros de digitação, dos quais ninguém escapa, né? Quer dizer, de troca de
letras. Uma outra dica, viu, muito boa, Perluigi, é ler mais. Quando a pessoa lê bastante, né, bons livros, não lê as mensagens da internet, porque aí ela vai se acostumar mais é com os erros. Mas se ela ler bons livros e tudo mais, mesmo desconhecendo as regras gramaticais, pelo simples hábito de ler textos teoricamente corretos, ela acaba pegando o jeito da coisa.
A ortografia é uma coisa instintiva. É uma coisa que surge instintivamente.
Tem, claro, aquelas exceções malucas.
Tanto
da língua
portuguesa. É que é instintiva que hoje, andando pelo Brasil todo, eu estou cansado, eu dirijo muito, eu ando muito pelo Brasil, estou cansado de ver placas onde está escrito, sei lá, obras a 500 metros ou polícia rodoviária a 200 metros e esse A com crase. Agora, por que as pessoas colocam uma crase onde não deveria ser colocada? Porque justamente é instintiva a ortografia. Todo mundo escreve errado e o cara acha que o errado que é o certo, né? Esse que é,
é o então por isso que eu falo em ler bons livros, não ficar lendo placa nem internet. Nem porque internet. Placa está cheia de erro. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core, o AMD, o Samsung, Athlon, com memória variando até 1 GB, disco rígido a partir de 80 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente vai encontrar ali o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Registrando aqui um e-mail da Patrícia.
Com tristeza eu registro esse e-mail, né? Avisando a Patrícia que eu recebi, a notícia me deixou bastante triste, e obrigado por me comunicar isso.
E você já tem como entrar em contato com ela?
Já tenho como entrar em contato com ela.
Tá. Obrigado por seu e-mail, Patrícia.
Diz aqui a Mônica de Oliveira, gostaria que vocês abordassem o seguinte assunto. Recuperação de arquivos deletados acidentalmente de um pendrive.
Tá.
Por que que eles não vão para a lixeira? Bom, em primeiro lugar, Mônica, o problema é o seguinte. Toda vez que a gente vai apagar alguma coisa de um disquete ou de um pendrive, que são justamente dispositivos externos ao computador, quando você apaga, eles não vão para a lixeira. Só vai para a lixeira aquilo que está no HD e você tenta apagar do HD.
E o motivo disso é relativamente simples, né? Quer dizer, explicando o porquê disso. A lixeira nada mais é que uma pasta no seu computador. É uma pasta especial chamada lixeira. Então, Quando você apaga um arquivo do seu disco rígido, ele é movido para a lixeira, tá? Ele não é apagado, ele é simplesmente movido, ele é deslocado da pasta original para a lixeira, com mais algumas informações, por isso que a lixeira é uma pasta especial. Que informações são essas? Bom, além do próprio arquivo que vai parar lá na lixeira, na pasta chamada lixeira, vai junto com isso a informação a respeito do local original onde esse arquivo se encontrava. Para que tudo isso? Caso você acidentalmente tenha apagado um arquivo, o fato é que você não apagou. Você pode se arrepender porque, na realidade, ele foi apenas movido e, mais do que isso, foi movido com o endereço original, para que, caso você se arrependa, você possa devolvê-lo para o local original a partir do qual você o havia apagado. Tá? Então é para isso que serve a lixeira. Agora, quando você apaga um arquivo de uma mídia externa, que não seja o seu próprio disco rígido, tá? Veja, se o arquivo, em vez de ser apagado de um pendrive ou ser apagado de um disquete, por exemplo, ele fosse movido para uma lixeira, que é uma pasta no seu computador, então, teoricamente, você não estaria realmente apagando nada, você apenas estaria copiando um arquivo de um local para o outro, quando a sua intenção, na realidade, seria apenas apagar. Então, quando ele vai definitivamente apagar, o Windows normalmente coloca um aviso: você tem certeza do que você quer fazer? Aí você põe ali sim, quer dizer, ele entendeu que a eliminação daquele arquivo não foi acidental, uma vez que ele até perguntou, solicitou confirmação, né, do apagamento daquele arquivo. Agora, se você fez isso, apagou um arquivo de um pendrive ou de um disquete, e depois, atenção, isso é importante, não gravou mais nada no pendrive ou naquele disquete, então é possível sim recuperar o arquivo que estava originalmente no pendrive ou no disquete. É possível. De que forma? Existem alguns programinhas utilitários que permitem essa recuperação dos arquivos. Um deles é o Restoration. Lembra do Restoration?
Lembro.
Se não me engano, era esse mesmo o nome.
Restoration.
Restoration. Tá? Então, entra no Google, por exemplo, escreve lá.
Entra no www.intermatica.org.
Ah, é verdade.
Que tem um infodrop que dá todas as dicas a respeito do
Restoration.
Escreve Restoration naquele campo de busca do Google, que está no Intermatica.
Dentro do www.intermatica.org.
E aí você vai cair no infodrop certo.
Isso. Aí você baixa. É um aplicativozinho muito pequenininho, inclusive. Se não me engano, ele tem 140, 150 kilobytes. Então, não chega, é uma merreca. Você pega lá, rapidinho você baixa esse arquivo e roda esse aplicativo. Não precisa nem instalar, basta ele, é um executável, você roda. E depois você define qual é a unidade que você quer fazer a pesquisa dos arquivos que podem ser eventualmente restaurados, aqueles que foram acidentalmente deletados. Então, por exemplo, funciona inclusive com esses cartõezinhos de memória de câmeras digitais. Se você acidentalmente apagou aquelas fotos lindas, maravilhosas, do seu cartãozinho antes de copiá-las efetivamente para o seu computador, você pode conectar aquele cartãozinho no computador e usar esse Restoration para recuperar as fotos no cartão. Agora, é importante que você tenha isso em mente. Uma vez apagados acidentalmente os arquivos de uma mídia como essas, tipo
pendrive
ou cartão de memória, não grave mais nada lá. Se for uma câmera, não bata novas fotos. Porque aí sim, novos arquivos poderão vir ocupar fisicamente o lugar daqueles que foram apagados. E aí sim, a informação referente aos arquivos que foram acidentalmente apagados vai ser definitivamente excluída. Tá? Sobrescrita, no caso. Aí você não consegue mais recuperar mesmo. Então, se você fez uma burrada, entre aspas, dessa, apagando acidentalmente arquivos de um pendrive, opa, deixa aquele pendrive em quarentena. Não usa mais, obter esse programinha que restaure.
Por isso que eu tenho vários.
Exatamente.
A Rosina Leser Schwartz diz o seguinte: caros professores, eu sou uma antiga ouvinte, sim, lembramos de você, Rosina, claro, e usuário de PC. Nunca havia me deparado com um vírus, por isso fiquei em pânico quando a VG constatou que meu PC estava infectado pelo KillAV.
É aquela coisa, só acontece com os outros até aparecer no seu computador, você entra em pânico. Ah, existe mesmo.
Consultei o Google, que me informou ser um firewall killer.
Certo.
É um, ou seja, um assassino de portas de defesa, né?
É, de firewall.
E que dados cruciais poderiam ser ameaçados. Acontece que o AVG enviou para a quarentena. E eu sei a razão. Poderia deletá-lo? Se não pudesse, já foi.
Tudo bem.
Como fazer para remover da quarentena? Eu sei que existem programas especiais para esse tipo de bichinho. Por favor, me ajudem, pois pelo jeito vão continuar aparecendo. Bom, pela ordem, bem rapidamente, vou falar uma coisa, depois o Tarcísio completa. Quando o antivírus descobre alguma coisa de má no seu computador, essa coisa má pode ser uma coisa isolada, ou seja, é um vírus isolado, ou pode ser um vírus que se implantou dentro de um programa já existente. Se for um vírus isolado, você não precisa nem mandar para a quarentena. Mata. Pisa em cima e esmaga.
Manda remover.
Remove.
Sim, simplesmente.
Agora, se for um vírus que se implantou dentro de um outro programa já existente, aí é melhor mandar para a quarentena, por quê? Na quarentena ele vai ficar inócuo, ele vai ficar em suspenso, não vai conseguir fazer nenhuma maldade. Enquanto isso, dá tempo para você descobrir se aquele programa no qual ele se instalou é um programa essencial para o funcionamento do seu computador ou não.
Uhum.
Se, de qualquer forma, anote o nome desse programa no qual ele se instalou. Se for um programa essencial para o seu computador, o ideal qual que é? É você copiar esse programa de um outro computador ou obtê-lo da internet.
É,
copiar
esse arquivo.
Esse arquivo. Uhum. E matar aquele que está na quarentena. Se não for essencial, já mata direto. Não precisa nem se preocupar em copiar aquele arquivo.
Exato.
Aquele arquivo novamente. Agora, tem alguns desses, maldito desses bichos, que nem um procedimento e nem o outro funcionam porque ele se instala, inclusive lá nos registros, ele sempre volta.
Exato. E aí é que são necessárias essas vacinas, né? Específicas, programas especiais para esse tipo de bichinho, como você disse, né, Rosina? Aí, se por acaso esse bichinho voltar, aí provavelmente ele, além do arquivo que foi apagado ou foi para a quarentena, outros arquivos que ficam escondidos pelo seu computador também precisam ser localizados e eliminados. Porque esses outros arquivos, de alguma forma, estão fazendo ele voltar. Estão provocando a volta dele, estão fazendo ele ressuscitar, entre aspas. Né? Estão reconstituindo o vírus na brincadeira. Né? Então, tem vírus que trabalham, alguns vírus que trabalham dessa forma. Portanto, se for esse o caso, eu não sei exatamente qual é o modo de ação desse KillAV, né? O KillAVG aí, ou KillFirewall, aliás, KillFirewall, né?
Uhum.
Se bem que o nome é KillAV, estranho. Bom, mas seja lá qual for o modo, fique atenta, porque se ele voltar, é importante você ir atrás dessa vacina específica para esse tipo de bichinho, porque normalmente essas vacinas, além de apagar o arquivo infectado, elas também vão atrás de todos os registros e outros arquivos que provocam a volta dele também, né? Para imunizar realmente o computador, tá certo? Então, fica atenta. De qualquer forma, pode ficar tranquila, pelo menos por enquanto. Né? Você já conseguiu apagar esses raios, esse bichinho, pelo menos. Aí.
Tá certo. Agora, temos ouvinte aqui, o Carlos Roque, que nos ouviu falar sobre o seguinte. Diz que tem um ouvinte de Santa Fé do Sul que trata seu computador chamando-o de filho. E que deu problema. Ele falou, eu sugiro que ele retire o pente de memória, caso ele tenha duas de 512, pois já tive um computador com a mesma configuração dele, e o processador que esse ouvinte de Santa Fé do Sul utiliza não funciona contento com gigabyte de memória RAM.
Tá.
Sugiro que ele trabalhe apenas com 512. Aí sim ele perceberá que a máquina dele trabalhará contento. E mais ainda, não utilizar o computador de forma alguma enquanto estiver fazendo gravação de DVD, para não forçar o processador. Deixe-o trabalhar somente com essa funcionalidade. Você lembra que antigamente os computadores, mesmo quando a gente gravava um CD, tinha marcas de computador, e, digamos assim, com velocidade mais lenta, que na hora de gravar o CD, se você pedisse para ele fazer qualquer outra tarefa, nem que fosse para jogar paciência,
ele perdia o CD. É, exatamente. É porque ele usava a memória RAM, né? Eles usam ainda. Quando você vai gravar um CD, um DVD, exatamente para que os dados a serem gravados estejam disponíveis exatamente no momento da gravação, e não haja nenhum tipo de espera, né, por parte do driver, senão ele pode se atrapalhar e acabar perdendo a mídia, né, ele acaba gerando algum erro de gravação por falta desses dados que estão chegando, ele cria na memória do computador uma área chamada de cache, né, que é a famosa memória cache. E nessa área ele transfere os dados para lá, justamente para ter uma espécie de depósito de dados, para que eles nunca faltem na hora que eles são solicitados para a gravação, ali na mídia propriamente dita.
Ou seja, para que eles entrem no ritmo correto, sem que tenha perda de tempo em buscá-los no HD.
É mais ou menos parecido fazer
um buffer,
É um buffer, um caixa, é uma caixa que armazena temporariamente dados, mas é mais ou menos parecido, só para fazer uma analogia, os ouvintes entenderem um pouquinho melhor, Perid, com, sabe esses tocadores de CD que tem automóvel? De CD, CD MP3 e tudo mais. Você já deve ter visto vários desses tocadores, acho que a maioria deles hoje em dia dispõe de um mecanismo anti-choque, que é o seguinte: os primeiros tocadores de CD, eles pulavam o disco no início. De que forma? Você entrava numa rua meio
esburacada, num buraco, pulava o disco.
O disco pulava, né? O disco de CD, ele pulava, dava erro de leitura e dava aqueles engasgos. E depois, eles criaram um mecanismo que tem uma memória interna em que a leitura é feita antecipadamente e é jogada lá para essa memória, e a partir dessa memória que é reproduzida a música propriamente dita. De modo que se der um solavanco e houver uma falha da emissão de dados para essa memória, ele ainda tem dados suficientes na memória para não pular, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona a tal da memória cache. Bom, de qualquer forma, obrigado, Carlos, pela dica. A gente, de qualquer forma, vai checar a utilização dessa memória de 512 e 1 GB aí no Semprom, tá bom? Muito obrigado. Vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já já. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.